Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Diana Geara. Ela traz para a gente mais informações sobre pensão alimentícia. Mais especificamente, nós vamos contar para vocês, ouvintes, as mudanças trazidas pelo novo CPC em relação à pensão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Diana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui e esclarecer dúvidas sobre um tema que é tão pertinente assim, ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas mesmo. Sim. Então é um prazer, fico aqui à disposição.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que a senhora explicasse primeiramente para os nossos ouvintes o que é caracterizado como pensão alimentícia.
Então tá, eu vou dar um exemplo, Jéssica, uhum. Acho que para ficar um pouquinho mais concreto, de um relacionamento familiar habitual, inclusive. Então assim, um casal casado tem filhos, na verdade dentro da dinâmica de uma família é sempre comum que cada um contribua com o que pode da sua renda, o casal discute isso dentro de casa e pensa, não, um paga escola, outro paga plano de saúde, isso é uhum. convencionado e não precisa ter nenhuma estipulação legal, porque dentro de uma relação familiar daí cada um respeita o que ficou combinado. Após, por exemplo, dissolver esse casamento após o divórcio, tem que ficar regulamentado quem vai pagar o que com relação aos filhos, por exemplo, também. Então, esse pagamento, ele deixa de ser um pagamento direto, normalmente, do pai em benefício do filho, ou da mãe em benefício do filho, e começa a ser estipulado, então, pelo pagamento de pensão alimentícia. Então, na verdade, a pensão é uma substituição dessa convenção do dia a dia que acontece quando há ainda um relacionamento familiar. Então, dissolve-se, por exemplo, o casamento e ficam fixados alimentos em benefício dos filhos ou inclusive do ex-cônjuge, do ex-companheiro também. Na verdade, essa obrigação, inclusive, dos pais com relação aos filhos, ele advém de um dever de mútua assistência, que é um dever constitucional. Inclusive, os uhum. filhos também têm obrigação com relação aos pais, né? Se os Sim. pais ficarem doentes, mais idosos, todos os filhos também teriam aí o dever de pagamento de alimentos para a subsistência dos pais.
Uhum. E, doutora, quando a gente conversa sobre esse assunto, talvez uma das dúvidas mais frequentes da população é justamente como que é calculado esse valor da pensão alimentícia. Como que a justiça faz esse cálculo?
Então, essa não é exatamente uma fórmula matemática, né? Uhum. É muito comum as pessoas nos procurarem no escritório de advocacia querendo saber, não, veja só, porque eu soube que o vizinho soube que fulano paga tanto. Então, na verdade, essas questões de pensão alimentícia, elas sempre são avaliadas no caso concreto, tomando como baliza um trinômio que a gente chama de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, vou também pegar aqui o exemplo concreto da questão dos filhos, acho que para ficar um pouquinho mais claro. Então, pensa só, naquela família que eu falei, o casal casado tem um filho lá de uhum. 10 anos de idade, essa criança tem suas despesas de educação, de saúde, de lazer, atividade extracurricular, uniforme, ou ainda pode ser que sejam despesas um pouquinho menores, mas tem transporte escolar. Então, o que acontece? A gente vai ter que pegar, fazer uma tabelinha, uma planilha mesmo, entender quais são as despesas dessas crianças ou dessa criança, verificar qual é a renda do pai, qual é a renda da mãe, e daí ver, inclusive, a proporção de quanto cada um pode contribuir. Porque é claro que se um dos pais tem uma renda maior, ele vai poder contribuir um pouco mais do que o outro que tem a renda menor. Então, na verdade, a gente vai avaliar no caso concreto essas três premissas que eu falei. Então, que é a necessidade, que a averiguação de quais são as despesas da criança. Num processo judicial, isso é feito através de provas, a gente junta comprovantes, o juiz vai analisar, inclusive, isso. É, então, a possibilidade, que é a renda dos genitores, e a proporcionalidade, é, que é exatamente isso, quanto, com quanto cada um daí pode contribuir. Porque vai ser avaliado quais são também as despesas dos pais para sobrevivência, se tem outros filhos, qual que é, assim, a dinâmica mais justa, digamos, aí dentro da proporção do que pode ser pago.
Uhum. E, doutora, está correto a gente falar para os ouvintes que a pensão alimentícia não ultrapassa aqueles 30% da renda do alimentante, ou isso é um mito?
Então, eu diria que é um mito. É também muito comum as pessoas nos perguntarem com relação a esse percentual de 30%, 33%. Na verdade, há alguns julgados, né, que a gente chama de jurisprudência, e julgamentos reincidentes, que falam de um limite de proporção de 30%, 33%, mas isso não é a regra. Na verdade, a regra é justamente avaliar o que eu comentei com vocês: a necessidade, as despesas, a proporcionalidade e a possibilidade dos pais. Eu diria que, na verdade, essa questão do 30% é para casos excepcionais, porque, em regra, a gente vai avaliar o trinômio que eu comentei. O que que acontece? Porque, por exemplo, um pai que ganha 100 mil reais por mês, você não vai fixar uma pensão de 30 mil reais para a criança sem saber se é realmente aquilo que ela precisa. Ou ainda uma situação drástica, um pai que ganha muito menos, um pai que ganha 500 reais, não necessariamente a despesa da criança vai ser só 30% de 500 reais. Então, a gente não pode partir dessa premissa de um percentual da renda do genitor ou, inclusive, da genitora, sem avaliar qual é a real necessidade da criança. Então, é muito importante a gente não se balizar somente pelo percentual, mas sim pela necessidade, principalmente, do filho ou do ex-cônjuge que tá precisando do pagamento de pensão.
Uhum. E, doutora, o pai ou a mãe, ele tem a obrigação de contribuir, assim, financeiramente por igual para a criação dos seus filhos ou não?
Na verdade, a questão não é exatamente por equidade, né? Existe a obrigação para ambos os pais, ambos os genitores. Dentro disso, a gente vai averiguar quais são as rendas, e a renda não é só aquela questão do que está na carteira assinada, do que está, por exemplo, no contrato social, do que a pessoa recebe pro labore. A renda deve ser investigada, a real renda de cada um dos genitores. Então, a gente sabe que é comum dentro da vida do brasileiro, inclusive da pessoa, às vezes ter um trabalho com carteira assinada, mas fazer um bico por fora, ter alguma, presta um serviço que também não está ali documentado exatamente. Então, a gente tem que investigar exatamente a real capacidade. E vejam, os pais não têm que ter medo, né? De, não, eu vou investigar, porque, na verdade, o Poder Judiciário hoje, ele tem essa capacidade, inclusive, de averiguar por um sistema de quebra de sigilo fiscal, de sigilo bancário, quanto é que está circulando dinheiro na conta das pessoas. Então, o que vale a pena é ser honesto nessa hora, abrir as contas, mostrar o que ganha, e acho que ter aquele bom senso de que está sendo pago no melhor benefício da criança, do filho ou do ex-cônjuge. Então, ter essa, eu acho que, inclusive, o novo CPC, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele vem um pouco nesse sentido de tentar conscientizar as pessoas sobre o que é realmente importante dentro dessa dinâmica de pagamento de alimentos.
A gente teve um ouvinte, inclusive, com uma dúvida bem parecida com o que a gente está esclarecendo agora, né, doutora? Que está com dúvida em relação a pedir essa revisão da pensão alimentícia, que o cônjuge não declara toda a renda, e ficou com dúvida se a justiça tem condições de averiguar isso. Então, tem, né?
Eu diria que sim. É importante deixar claro que qualquer pedido, né, ou uma criança que quer que os pais aumente os alimentos, ou de um ex-cônjuge que é uma revisional para diminuir o quanto paga, porque sabe que o outro está ganhando mais, isso tudo tem que ser feito através do Poder Judiciário. É muito arriscado a pessoa parar de pagar, não, agora eu estou sabendo que o outro está ganhando mais, vou parar de pagar. Não, a via correta é: ou você pode procurar um acordo com outra pessoa, que eu diria que é sempre uma excelente alternativa, a busca consensual de uma nova dinâmica de pagamento de pensão alimentícia, ou procurar o Poder Judiciário, trazer esses elementos, né, porque também não pode ficar só naquela questão de de resquícios, né? Tem que ser comprovado que o ex-cônjuge, que o genitor ou a genitora está ganhando mais. É claro que, às vezes, não se tem essas provas desde o início do processo, então é realizada uma investigação durante o processo, através das provas, né? E a partir disso, então, se verificado que o outro cônjuge, né, que o genitor está ganhando mais e pode contribuir mais, dentro daquilo que eu conversei com vocês, que é a proporcionalidade, vai ser readequado à proporcionalidade da obrigação dos genitores.
Uhum. E, doutora, outra dúvida muito frequente das pessoas é que atualmente a gente começou a falar muito em guarda compartilhada. E com essa guarda compartilhada, é alterado em algo a questão da pensão alimentícia?
Então, a premissa da guarda compartilhada é de ônus e bônus dos pais, né? Uhum. Então, a guarda compartilhada, ela pressupõe que tanto o pai como a mãe separados, né, ou que não estão mais vivendo uma vida conjunta, eles vão participar de forma mais completa da vida dos filhos. Então, para vocês terem ideia do que é o participar de forma mais completa. Por exemplo, a gente tem, né, 7 dias por semana, dentre esses 7 dias, 5 normalmente, né, para as crianças que estão em idade escolar. Então, a gente dividiria as obrigações do pai e da mãe de levar a criança no colégio, um leva 3 vezes por semana numa semana, outro leva 2. Uhum. Então, você divide a rotina, a convivência de rotina. E, claro, o tempo de convivência também da criança, a gente vai pensar na adequação da idade, das necessidades que essa criança tem, mas, de uma forma geral, a gente pensa numa convivência mais concreta com ambos os genitores. E é claro que porque a guarda em si, ela diz respeito aos deveres de dia a dia, mas ela não necessariamente significa essa convivência em igual tempo com cada um dos genitores. Então, eu diria que se a guarda compartilhada significar numa convivência também proporcional de tempo, muito possivelmente ela vai repercutir no pagamento de pensão. Porque se de 30 dias do mês a criança fica de 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, o que vai acontecer? Tanto o pai como a mãe vão ter despesas de moradia com a criança, então moradia é água, luz, telefone, alimentação, vão ter despesas também de transporte, então eles já vão estar pagando no dia a dia despesas dessa criança. E é claro que o que não é despesa exatamente do dia a dia, como por exemplo uma escola, uma atividade extracurricular, um plano de saúde, daí vai ser dividido entre os genitores através do pagamento de pensão. Então, para resumir, porque ficou uma resposta até um pouquinho longa, a guarda compartilhada não implica em um não pagamento de pensão. Pode ser que implique na dinâmica de pagamento, na mudança do valor, mas não que vai necessariamente gerar um não pagamento de pensão.
Uhum. E, doutora Diana, com relação à idade, a pensão, ela precisa ser paga pelos pais até a criança completar qual idade?
Então, essa também é uma questão que gera bastante dúvida e às vezes até algumas revoltas aí, então eu vou tentar falar do tema da forma mais completa possível. Normalmente a gente fala que a criança, ela deixa de ser criança primeiro quando é adolescente e depois quando é adulto, né? E no Brasil a idade estipulada para a maioridade é 18 anos. Em contrapartida, a gente sabe que a partir da completude dos 18 anos não é uma realidade do nosso cotidiano que a pessoa seja independente financeiramente. Uhum. Por quê? Porque justamente com 17, 18 anos, né, esse jovem adulto ou está ingressando na faculdade ou está ingressando num ensino profissionalizante, técnico. Claro, há um percentual de pessoas que já vão para o mercado de trabalho, mas o que tem que haver aqui é uma coerência em verificar se, de fato, com os 18 anos completos, há uma independência financeira. Pode ser que com os 18 anos, esse jovem adulto ingresse na faculdade de medicina e aí sim ele precisa ainda de mais contribuição dos pais para pagamento de uma mensalidade. Então, veja, a questão do critério da maioridade, ele não é um critério objetivo a ser utilizado. Na verdade, o que tem que ser avaliado é se depois da maioridade há essa tentativa de ingresso, então, no ensino superior, no curso superior profissionalizante, e daí a gente diria, em regra, que a obrigação dos genitores é de manter os filhos até uma formação profissional.
Uhum.
Por quê? Porque a partir de uma formação profissional é que aquele jovem, aquele adulto, então ele passa a ter a possibilidade de se manter sozinho. Mas, é claro, isso também vai ter que ser avaliado muito no caso concreto, porque há quem complete 18 anos e consiga um bom emprego e não precise mais do sustento dos pais. Então, essa questão da exoneração, que a gente diria, né, que cessa o dever de pagamento quando há uma exoneração da obrigação alimentar. Então, essa exoneração, ela não acontece automaticamente aos 18 anos, nem aos 21, 22, quando o jovem finaliza o ensino superior ou ainda um curso técnico, ele vai efetivamente finalizar quando o jovem adulto ou o adulto não precisar mais da ajuda dos pais. E é claro que isso não vai significar que o pai vai ficar a vida inteira pagando pós-graduação, uhum, especialização, claro, para os filhos. Vai ser avaliado no caso concreto o que é coerente. Também não vai ficar um pai lá já com uma idade também um pouco mais avançada, seus 60 anos, se esforçando horrores para um filho continuar no ócio. Então, a ideia da pensão alimentícia é justamente proporcionar uma vida coerente para aquela criança, para aquele jovem, para que ele possa ter uma vida independente na vida adulta.
Uhum. E, doutora, agora falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as alterações que ocorreram nas regras gerais para a execução da pensão alimentícia e que foram trazidas pelo novo Código de Processo Civil. E, o novo CPC, ele traz alterações significativas em relação à pensão?
Sim, eu diria que sim. Acho que são as mudanças assim, muito significativas no direito de família, que vem em benefício do credor de alimentos. Então, para resumir, o que eu diria que houve de mais significativo? Os métodos, na verdade, a execução de alimentos ela já existia, uma coisa bem comum no Brasil, todo mundo sabe que o não pagamento de pensão gera pena de prisão. O que a legislação trouxe foi que a regra para o processamento da pensão alimentícia agora, ela é a regra da pena de prisão, porque antes já existia apenas a execução sob pena de penhora e a execução sob pena de prisão. Agora, em regra, a execução do crédito alimentar vai ocorrer sob pena de prisão. E, em casos excepcionais, a pessoa pode optar por falar, não, eu quero que seja sob pena de penhora. E a pena de penhora é apenas de constrição de bens, né? De você pegar ali um bem que está à disposição do devedor de alimentos e tentar transformá-lo em dinheiro para o pagamento do seu crédito. Então, eu diria que essa questão de colocar como regra o processamento sob pena de prisão, uhum, e essa regra do processamento sob pena de prisão, ela diz respeito a, no máximo, aí as três últimas pensões alimentícias que estão em aberto. Então, essa também foi uma questão que o código trouxe mais claro. Então, o que significa dizer, para o novo código, é uma regra muito clara aqui. Se o devedor está com um mês em aberto, esse um mês pode ser executado sob pena de prisão. Se há, uhum, dois ou três meses em aberto, também pode ser executado sob pena de prisão. A partir do quarto mês em débito, daí a gente falaria em pena de penhora de bens. Mas então, para esses de um até o terceiro mês, a regra é que o processamento seja sob pena de prisão. Além disso, o novo código, ele trouxe, o que no meu ponto de vista é um grande avanço, formas de dar publicidade ao fato de que aquela pessoa está devendo pensão. Então, assim, já é comum, a gente sabe aqui no Brasil, quem não paga cartão de crédito, quem não paga conta de luz, tem o nome, às vezes, protestado, inscrito no SPC e Serasa, e essa dinâmica de publicidade de que aquela pessoa em si é um devedor, ela foi trazida também para os créditos alimentares. Então, eu diria que esses são aí avanços muito, muito importantes.
Uhum. Doutora Diana, queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes e na ótica dessas recentes mudanças, sobre os procedimentos no caso de inadimplência da obrigação alimentar, que tem que ser feito?
Então, como eu comentei há pouco, a regra de que a pensão alimentícia é cobrada sob o rito da execução já era uma regra existente há bastante tempo, uhum, no direito brasileiro. Também já haviam os dois procedimentos de execução sob pena de penhora e execução sob pena de prisão. O que o código trouxe, do meu ponto de vista, de mais significativo foi métodos de tornar esses procedimentos mais eficientes. Essa eficiência, então, ela está ligada não exatamente ao rito processual, ou seja, as fases de um processo de execução, mas sim da forma como esses métodos agora, eles trazem publicidade para a questão do débito. Porque, infelizmente, a gente sabe que o Poder Judiciário hoje, ele tem um número grande de processos para julgar, né? O número de demandas é muito grande. Às vezes, o juiz conseguia decretar a pena de prisão, por exemplo, e até se conseguir efetivo, né, poder policial para conseguir executar a pena de prisão, tudo isso, uhum, era demorado. Então, com essa dinâmica de você dar publicidade através dos cadastros de devedores, de que a pessoa está inadimplente, ela acaba trazendo uma dinâmica mais rápida e célere para o adimplemento da pensão. Por quê? Porque a gente sabe que na prática, a inscrição no nome do SPC, Serasa, Protesto, você acaba perdendo limite no banco. Se a pessoa é dona de uma empresa, a empresa não pode, por exemplo, participar de uma licitação. Então, há várias questões que repercutem muito no dia a dia da pessoa que está devendo e que fazem ela buscar outras formas de adimplir também a obrigação alimentar.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Diana Geara. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema pensão alimentícia. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, como a senhora comentou com a gente, uma das mudanças foi essa inclusão do devedor da pensão alimentícia no Serasa e no SPC. Conta pra gente como que vai ser feito esse procedimento.
Então tá, então assim, na verdade todo o processo pressupõe que a gente chame a outra parte a falar, né, a responder. Isso acontece através de citações ou intimações. Então o devedor aqui também, ele vai ser chamado para dizer por que é que não pagou pensão, ou inclusive para fazer o pagamento da pensão. Isso, dependendo do procedimento, o prazo pode ser um pouquinho diferente, mas em regra, então, o devedor é chamado, e se ele não justificar por que é que o pagamento não foi feito, daí o juiz vai poder, no procedimento do inadimplemento da pensão alimentícia, a lei fala exatamente em protesto da decisão judicial que fixou os alimentos. Mas, nos outros dispositivos que falam sobre as outras regras de execuções de títulos, o legislador, ele fala, então, da inscrição no SPC e no Serasa. E, por questão de aplicação aí analógica e interpretação, que, inclusive, é possibilitada do Código de Utilização de dispositivos de outros capítulos também na pensão alimentícia, já há decisões judiciais concretas no sentido de dizer que não só então é possível o protesto à decisão judicial, mas como a inscrição do nome do devedor de alimentos no SPC e no Serasa. Então, essa publicidade é feita através de uma decisão judicial, né, vai um ofício para esses órgãos e acaba se tornando público, então, dentro dos cadastros que há um débito alimentar.
E, doutora Diana, foi incluída nessas recentes mudanças, né, a proteção do patrimônio do novo cônjuge ou do companheiro desse devedor da pensão alimentícia. Como que isso funciona, essa proteção?
Então, essa até é uma alteração legislativa um pouquinho anterior que diz respeito à proteção do bem de família. Uhum. Então, o que acontece? Já existe há bastante tempo na proteção do direito, uma proteção à moradia, porque é algo que é importante para a dignidade da vida das pessoas, terem um local onde morar. E foi incluído um dispositivo expresso, então, na legislação que fala sobre o bem de família, porque, veja, você tem a proteção de um patrimônio, né, de um bem onde você deve morar, mas esse patrimônio também não fica irretocável por qualquer questão, né? Uhum. Então, por exemplo, dívidas que digam respeito ao próprio patrimônio podem constituir nele uma possibilidade de execução também, de que o patrimônio responda pelo débito. Também com relação a alimentos, há exceções de que, então, esse bem de moradia possa auxiliar no pagamento da pensão alimentícia. E aqui foi feita uma ressalva de que o direito do... Porque pela questão de regime de bens, há regimes de bens como da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, que o cônjuge ou companheiro, ele tem o direito de meação, ou seja, o direito a 50% com relação à propriedade daquele bem. Então, o que a legislação trouxe é deixar bem claro, ressalvado que, veja, porque possivelmente o devedor seja só um dos cônjuges, né? Uhum. E o outro tenha também, então, um direito de propriedade sobre o bem onde eles moram. Então, ficou ressalvado que esse 50% de propriedade do cônjuge, que não tem nada a ver com o débito alimentar, ele vai ficar ressalvado.
Uhum. E, doutora, uma outra dúvida muito frequente quando a gente fala em pensão alimentícia é se a nossa legislação, ela permite o desconto em folha de pagamento. E como que é feito esse desconto? Teve alguma mudança da antiga para a nova lei sobre esse assunto em específico?
Isso, exatamente, Jéssica. Na verdade, sempre há muito tempo já havia possibilidade de desconto em folha do valor da pensão alimentícia. Uhum. Então, na verdade, por segurança, o juiz pode determinar, pode ser feito por acordo que o empregador, né, daquela pessoa que paga a pensão, faça o desconto já direto do seu salário, do valor que deve ser pago ao filho, ou ao ex-cônjuge, ou ao ex-companheiro. Então, essa era uma dinâmica que já existia e que também no dia a dia facilita e muito, né, a vida de quem, não só de quem paga, que não tem que ficar indo no banco, fazer depósito e tudo mais, ou fazendo transferência bancária, mas como também de quem recebe, que tem uma segurança de que vai ser pago em dia por aquele empregador. Então, claro, essa dinâmica já era bastante positiva. O que o código trouxe de inovador é a possibilidade de que os valores que estão em débito também podem ser objeto de desconto em folha. Então, dentro do procedimento de execução que eu havia comentado, no procedimento de execução sob pena de penhora ou sob pena de prisão, pode ser requerido que os valores que estão em débito, então, também sejam objeto de desconto em folha. Claro, daí você vai possivelmente parcelar, né, para entrar dentro do orçamento. E daí o novo código trouxe apenas o limite de que o desconto em folha, então, do valor dos alimentos que são devidos e daqueles que estão em débito não devem ultrapassar 50% do valor do salário do devedor de alimentos. Então, é uma coerência do código também colocar um limite, porque a gente sabe que a pessoa que está em débito também tem aí suas
despesas, né?
No dia a dia, mas também uma dinâmica para tentar dar efetividade ao direito de receber o crédito.
E doutora, quando os pais vão morar no exterior, ou o filho ou a filha vai morar no exterior, isso muda em alguma coisa o pagamento dessa pensão alimentícia? Como que funciona isso na justiça?
Então, possivelmente vai modificar, sim. Então, por exemplo, um filho que vai fazer um intercâmbio, normalmente no Brasil ele teria, né, as despesas de moradia aqui, também de uma escola, de uma faculdade, tudo, e sabe-se que no exterior pode ser que isso seja maior, as despesas sejam maiores, né, tem que ser pago valores para essa criança ou esse jovem estar hospedado no exterior. Então, é claro que, como é uma decisão também de ambos os genitores, que se o filho vai ou não vai, essa questão das novas despesas ou do aumento de despesas tem que ser rateado e também rateado de forma proporcional de acordo com as rendas dos genitores. Da mesma forma, se um dos genitores, né, por alguma questão profissional, vai trabalhar no exterior, ele não vai ficar exonerado da obrigação alimentar. A gente vai ter que verificar se isso trouxe a ele uma maior possibilidade financeira ou uma diminuição da possibilidade financeira, e também vai verificar a questão aí da proporcionalidade com relação ao pagamento. E é importante também pensar que, claro, que se às vezes esse pai, ou essa mãe, que tinha uma convivência próxima da criança, vai morar no exterior por uma questão profissional, vai ter que ser oportunizado o direito de visitas, o direito de convivência de alguma forma. E isso possivelmente vai repercutir em compra de passagens e tudo mais. Então, essas novas despesas também de convivência, elas vão ser mensuradas para o pagamento da pensão, para a readequação do pagamento da pensão.
Doutora, a gente já conversou sobre isso um pouquinho no começo da nossa entrevista, mas queria que a senhora explicasse melhor, por gentileza, para os nossos ouvintes, se é possível para o alimentante pedir uma revisão desse valor da pensão alimentícia.
Exatamente. Tanto o alimentante como o alimentado, né, eles têm esse direito da revisão da pensão ou da exoneração da pensão, né? É uma questão que vai muito da dinâmica do dia a dia. Então, a gente sempre fala que nas questões de direito aos alimentos não há uma estabilização de uma decisão judicial exatamente. Então, veja, hoje é fixado alimentos, vamos dizer, no valor de um salário mínimo, e pode ser que ano que vem a gente precise revisionar isso por questão de alteração financeira dos pais ou de necessidade dos filhos. Pode ser descoberta uma necessidade superveniente do filho de um tratamento médico, por exemplo, e que seja uma mudança no pagamento dos alimentos em si e uma mudança para maiorar, por exemplo, o valor da pensão. Ou ainda, se a pessoa, um jovem, que o pai pagava escola, cursinho, entra numa universidade pública e não vai mais ter o pagamento também de uma mensalidade para fins de educação, também pode mudar e diminuir o valor da pensão. Então, essas questões vão ser sempre avaliadas no caso concreto e podem ser sempre novamente avaliadas através de, ou por meio, né, de uma ação de exoneração de alimentos ou uma revisional de alimentos, que vai ver qual que é a melhor adequação aí dessas mudanças da vida de todo mundo que está envolvido com o pagamento da pensão.
Doutora Diana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos os ouvintes, eu fico à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.